Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
Lockdown, você é favorável ou contrário? E digo mais, você acha que teve lockdown de verdade aqui no Brasil? Quem vai responder essa pergunta não sou eu, é um brasileiro que mora lá na China. Eu tô falando do Fábio Serrano, que empreende no setor de odontologia. Bate-papo fica depois da abertura.
O que a gente tem na China, todo mundo tem uma visão da China que não existe mais. Então, principalmente depois do Covid, a China lidou de uma maneira diferente. A China, ela é autoritária, ela é comunista, mas a gente não vê nada disso. Na verdade, ela é extremamente tecnológica e liberal. Porque eu tô no Starbucks, eu tô no principal centro internacional onde eu moro aqui, e eu tô sem máscara, a gente tá falando, mas eu tenho um QR Code que tá gravado no meu celular agora, e esse QR Code, se eu der um passo, eu entrei agora nesse Starbucks e teve alguém que veio de uma província que teve um caso, eles vão vir isolar o Starbucks inteiro. Todo mundo que passou com o celular aqui tá com chip, tá rastreado. Eles vão saber, meu QR Code vai ficar vermelho. Eu não vou poder entrar na farmácia, no Walmart, eu não vou poder pegar um voo. Eles vão no meu trabalho.
Uma dúvida, esse aplicativo, né, que até foi bem noticiado, ele é obrigatório ou ele não é obrigatório? Só que como muitos estabelecimentos usam, aí acaba meio que te forçando a usar.
Na verdade, ele não é um aplicativo. Aí que tá. Imagina a Vivo do Brasil, você tem um chip, um SIM card. Esse SIM card, ele já é o aplicativo. É norma do governo. Eu fui lá, eu não tô fazendo nada. Eu não fiz nada, eu não tô com ele ligado, eu não tenho instalado, eu não tenho nada. Simplesmente, eu vou ao Walmart. Deveria todo mundo escanear, mas não é obrigatório escanear. Ele vai passar a base de dados pro governo.
Ele consegue ler.
Aqui são autarquias. Aqui, ele já sabe onde eu estive, o que eu fiz ou não. E ele já fica vermelho automaticamente, eu não preciso fazer nada. A hora que eu entrar no meu celular, porque aqui eu tô falando com você, a gente ainda fala de aplicativos. Na China não existe aplicativo. Existe o WeChat, que é o WhatsApp, mas ele é um super aplicativo. Eu posso chamar o meu Uber dele, eu pago minha conta dele, minha conta bancária tá nele, eu posso comprar no mercado nele, eu faço tudo, é o WhatsApp com tudo. Então a gente não tem vários, a gente tem um aplicativo que é o de comunicação. Eu só arrasto ele para baixo e eu escolho, vou comprar, eu coloco Walmart, aparece o aplicativo, escolho a loja mais perto, ele abre o catálogo, eu compro, em 20 minutos tá na minha casa. Então, e pago pelo celular.
É super app, né? Mas assim, esse rastreamento aí, enfim, da localização, onde as pessoas passam e tudo mais, ainda assim você acompanha pelo celular, né? Esse monitoramento
assim. Na verdade, como é que foi? Todo mundo, eu vou ilustrar uma história. A gente ia para Xangai, o vírus estava bem abrandado aqui na China. E a gente combinou de ir para Disney. Tiveram um caso na Disney e meu aplicativo ficou vermelho, porque eu tinha comprado uma passagem de avião para esse lugar. Ele me alertou, falou, melhor você não ir, porque para quem for e pisar nessa área, ele fica em Pudong, em Xangai, a Disney. Se eu pisasse lá, ele ia sair de vermelho para um outro tipo de vermelho, que era a área de risco. E eu ia ter que ficar obrigatoriamente de quarentena por 21 dias, independente de eu ter pego o vírus ou não. Só por eu ter pegado o avião para lá, já ficaria vermelho. E quando eu retornasse, eu iria ter que fazer mais 21 dias em Shenzhen, que é onde eu moro. Então, não existe. A gente fala, né? Parece que a China não tem nada, tá tudo bem. Mas é extremamente severo. É extremamente severo. Um caso aqui é motivo de vir a SWAT chinesa, fechar toda a parte, e eu vou além ainda. Na época que começou o vírus, eles fecharam, a gente teve um lockdown severo, coisa de 2 meses, que a gente não podia fazer nada, a gente ficou preso, não podia sair na rua, e além disso, eu abri um negócio aqui. Esse negócio não tinha suprimentos para eu tocar. Uma, porque eu tinha uma clínica odontológica, eles não deixaram a gente abrir, porque era fonte de Covid, né, boca, tudo mais, e não chegava. Um caminhão não poderia entrar. Aqui a gente tem 20 milhões de pessoas, imagina São Paulo. Um caminhão não poderia entrar em São Paulo. Aqui é Shenzhen. Ele não podia entrar levando o meu material de consumo para trabalhar. Ele não entra. Ficou travado 2 meses.
Mas
essa
em geral,
é a principal diferença, a seriedade que se toca.
Isso em geral é mais positivo do que negativo.
Eu acho extremamente.
Você estava comentando um pouco antes da gente começar essa gravação que faz 6 meses, né, que vocês estão, por exemplo, sem obrigatoriedade de usar máscara, né?
Exato. Eu estou no Starbucks, eu estou aqui de boa. Aqui o que aconteceu? A gente teve o lockdown severo, após esse lockdown severo, a vida voltou normal. Voltou ao normal, ao novo normal, que eu digo. Por exemplo, toda farmácia, ela tem um termômetro para escanear, ela tem o QR Code para você escanear. Eu não consigo comprar uma aspirina, por exemplo. A aspirina, o que seria a aspirina? Você está com uma dor de cabeça. Mas se você tiver COVID, você está mascarando o seu sintoma. Uhum. Ou seja, eu não consigo comprar sem escanear o meu QR Code. Porque se eu estiver mascarando o COVID com um ibuprofeno, uma dipirona, ou qualquer coisa, quem vai preso é todo mundo que trabalha na farmácia. Vai preso por ter vendido sem ter escaneado um QR Code. Uhum. Então, depois de 2 meses extremamente severos, eles foram abrandando. Uhum. A vida voltou ao normal e tudo mais. Por exemplo, a Wuhan. Wuhan foi o epicentro do coronavírus. Diversas pessoas, estrangeiros, pegaram voo dos seus países e foram embora. Hoje, Wuhan está fazendo festas para 2.000 pessoas. Uhum. É festival de música eletrônica, na piscina, porque lá está quente. Então, após 6 meses, o epicentro da maior pandemia global jamais vista, uhum, devido à globalização do mundo hoje, né? Não se compara a uma gripe espanhola. Exato. A gente teve a gripe espanhola e aí teve Covid, mas com a globalização, o Covid é exponencialmente pior.
Uhum.
E eu acredito que o lockdown, ele foi necessário, ele é extremamente custoso para a economia, mas a gente tem diversas maneiras aqui que o governo implementou. Por exemplo, se você é chinês, você teve uma quantia do governo que você recebeu em dólares, não é pouco. A gente estava falando aí de salário mínimo na China, está girando em torno de quase 3 mil reais, está falando de quê? 800 dólares, 700 dólares, eles receberam essa quantia. Para empresários, eu tive abono de 0% em impostos, eu não pago imposto. Estou pagando 1% depois de um ano, eu vou ficar mais 2 anos pagando 1%.
Independente de ser brasileiro, ou de ser estrangeiro ou ser chinês.
É, exatamente. Uhum. Na verdade, é mais para empresário, não é para quem é registrado e paga o IR, né? Uhum. Esse é para a gente, porque a gente tem diversos tipos. A China, ela só trabalha no lucro real, no presumido, perdão. Então, é o que você tem de gasto versus o que você tem de lucro. Aí, tributa o lucro.
Uhum.
Então, aqui, em vez de a gente pagar 20%, 13%, a gente está pagando 1% por causa da pandemia.
Uhum.
Eles entendem. E fora isso, a gente tem diversos benefícios. Aqui é muito pró-empresário, né?
Isso que eu ia te perguntar, voltando um pouco, né? Porque eu já acompanho o seu trabalho desde a FECAP, né? Mas você... Tá um tempo aí na China. O que que você faz aí na China? Como é que foi sua trajetória para chegar na China? Você já, quando você quis empreender, você falou, meu, vou para lá? Ou, enfim, por que a China?
A China, eu vim para a China 7 anos atrás, para a gente importar. Eu tinha 23 anos, a gente estava importando elevadores para o Brasil. Aí eu era muito bom, né? Era a época da Dilma, não estava tão bom, mas a gente tinha um dólar um pouco mais baixo. Ainda a China, a paridade com o Yuan, que é a moeda chinesa, era barata. E eu descobri a China, achei fantástica. Eu estava vendo que ela ia virar a próxima Nova York. Já é melhor que Nova York, a grande verdade. Se eu te mostrar um pedacinho do que eu estou vivendo, já é melhor. Então, e o poder de compra é um absurdo. Eles passam uma BMW à vista, não existe parcelamento, é tudo à vista. Por exemplo, eu vendo um aparelho hoje, a gente tem uma clínica odontológica, a 25 mil reais, no Brasil custa 100 reais. Então, a gente há 4 anos atrás começou a vir para a China, eu vim, visitei, viajei a Ásia toda com a equipe, eu sou diretor de uma marca de franquias no Brasil, e eu trouxe para cá a bandeira para fazer um master na China, para a gente começar a vender franquia na China. Então, a gente estudou o mercado, fez parcerias, enfim, a gente escolheu a Shenzhen como a cidade, que a gente ia abrir a loja piloto, e ia trazer 100 dentistas, esse ano para cá, para a gente começar a vender um modelo de negócio para cidades maiores, como Xangai, Beijing. E aí veio a pandemia. Ninguém, quando monta um canvas, um plano de negócio, imagina que está vindo um coronavírus.
Uhum.
Mas a ideia foi essa. A gente estudou muito o mercado. Hoje é o único lugar do mundo que existe dentista brasileiro trabalhando legalmente, importado do Brasil. Porque Europa, Estados Unidos e outros lugares, eu não consigo fazer isso sem ter um tempo de 2, 3 anos para levar o dentista. Aqui eu consigo a paridade devido à falta de médicos no país. E como eles olham como alto talento, valor agregado, eu consigo trazer os médicos e entro nesse nicho de mercado.
Uhum.
Então, a grande ideia é essa. A gente atende a população abastada da China, que tem dinheiro, e é ocidentalizada, já viajou, estudou fora. E os estrangeiros. Hoje, Xangai tem 1,5 milhão de estrangeiros, Shenzhen tem pouco mais de 200 mil, ou seja, tem 20 milhões de pessoas. Mas eu sou a única opção. Se você quiser um atendimento internacional em inglês, odontológico. Esse é o nosso nicho hoje.
Uhum.
Eu me mudei há 2 anos atrás para cá, para comprar o local que a gente ia se estabelecer, treinar a equipe, montar e tudo mais.
Baita mas desafio, tá indo bem. Né?
É um desafio grande, porque é área médica, por dia tem 8 culturas diferentes, 10 culturas diferentes, que é europeu, americano, sul-africano, africano, muita gente diferente todo dia, pra gente atender buscando serviço, lidando com a cultura chinesa, um dentista estrangeiro, inglês, do Brasil, né, falando português e inglês. É uma
barreira,
loucura.
A barreira cultural e de língua, aliás, a língua e a cultura não foi uma barreira para você? Ainda assim, você falou, é a China que eu quero.
Foi, é uma barreira. porque a gente estudou Portugal, Nova York, Paraguai, México. A gente viajou para a Ásia toda. E a gente viu aonde nós teríamos o maior retorno. Porque quando franquias querem internacionalizar, escolhem Miami, onde tem muito brasileiro, Portugal. E você acaba trocando uma figurinha. Você não está atingindo um outro mercado realmente. Você está escoando o dinheiro que você tem para internacionalizar e valer a sua marca, mas você não está tirando para ganhar. Seu foco ainda é o mercado nacional. Aqui a gente mudou. Constituiu outro nome de marca, adaptou o modelo. Eu construí o shopping todo voltado para Kung Fu. Kung Fu não, perdão. Feng Shui. É toda a coisa da loja. Então, é um tiro num dragão. É grande. E hoje, a loja aqui fatura mais que qualquer loja no Brasil, com um dentista, dois dentistas. Porque a pandemia travou o meu plano de negócio, eu não consigo trazer mais dentistas, ela tá fechada.
Eu ia te perguntar duas coisas, né? Primeiro, do respaldo do governo, foi mais relacionado a essa questão de tributo? Que tipo de respaldo que o governo deu durante esses 2 meses em que o lockdown foi mais pesado, conforme você estava falando?
Para empresário chinês, tiveram um monte, como abono de aluguel, eles tiveram isenção de cobranças, de impostos, e entre outras coisas. Nós que somos estrangeiros, a gente só mente os impostos. Uhum. Pra... A gente, infelizmente, arcou com prejuízo. A loja aqui, ela custa R$80 mil por mês para manter aberto o aluguel. Só aluguel. Então, é bem... Imagina 2, 3 meses fechados. É muito dinheiro, sem produzir. E era o meu primeiro mês de abertura. Eu fui fechado na abertura. Então... Eu abri e fechei. Eu abri, tinha 2 dias, fecharam o meu shopping. Aí
caramba.
Eu não consegui. Aí foi muita força de vontade.
E como você adaptou o seu negócio, enfim, diante dessa imprevisibilidade, né? Surgiu, enfim, ninguém esperava, nem aí, nem no Brasil. O que mudou no seu negócio desde então?
Olha, o negócio mudou 100%, porque quando a gente chegou, eu tinha um plano de negócio, que é fazer mais com menos, bem brasileiro. Trazer mais dentistas, atender 7 dias por semana, 24 horas, eu, business plan. Aí a pandemia me trouxe uma limitação, eu não tenho dentista para isso. Minha tabela de preço eu tive que aumentar, eu tive que mudar o meu foco. Meu foco antes era atender toda a população chinesa, todo mundo que quisesse vir, ter um preço acessível. Eu tive que ficar premium. Aí eu descobri que o meu negócio é premium. Então eu aprendi junto com o negócio, porque... Quem veio ao meu negócio são pessoas que anteriormente viajavam, brasileiros. Ah, eu vou viajar para o Brasil, eu faço tudo no Brasil. Franceses, alemães, americanos, neozelandeses, australianos. Todo mundo viaja porque a China, ela tem janelas, né, de feriados. E a pessoa vai para casa, faz com o dentista dela e volta. Mas agora está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo fica aqui preso e só tem a gente. Então, e aí eles acabaram gostando muito do serviço. Então, a gente está divulgando que o Brasil... Não é só commodity agro. Ele tem a parte odontológica do Brasil é a melhor serviços, do mundo hoje.
Né? Os serviços, né?
Serviços.
Bom, né?
Exatamente. E um bom atendimento. O atendimento, acho que a gente exporta a odontologia, mas o atendimento é impecável. É o atendimento brasileiro. Tudo bem? Olá, como vai? Tá tudo certo? O que você fez no final de semana? Como tá a vida? 3, 4 palavrinhas e a gente vira amigo deles. Eles confiam na gente. A gente faz um serviço legal. E fora isso, a gente entendeu que a população chinesa, ela não tá nem aí para odontologia, em geral. Eles não conhecem, eles não usam flúor. Eu tive que importar da Índia flúor, porque não tem flúor para vender aqui. Eles acham que faz mal. Eles têm os dentes muito podres, muito ruins. E eles não ligam, porque imagina o seguinte. Todo mundo tem o dente ruim. Todo mundo tem o dente ruim. Dente, a gente sabe que é sinônimo de qualidade de vida, dinheiro e tudo mais. Mas quando todo mundo tem o dente ruim, não é importante.
Uhum.
Todo mundo sorri do piloto de avião que ganha 100, 200 mil reais mês e ele tem o dente podre ou bem ruim aqui e não está nem aí. Porque o comissário ou o auxiliar ou o assistente administrativo vai ligar para isso.
É.
Mas a gente está pegando o começo da onda. Eles estão mudando. Eles veem Netflix, eles entram no Facebook. apesar das barreiras do governo que coloca um VPN. Eu estou falando com você através de um VPN hoje. Eu estou conectado nos Estados Unidos, porque aqui eu não posso utilizar a plataforma para falar contigo. E eles não deixam, eles monitoram. Então, além disso, eles, tirando a parte do bloqueio, eles já consomem muita coisa americana, muita coisa europeia, e eles têm vergonha, estão começando a mudar o hábito. A gente veio antes, 10 anos antes, hoje é 10 anos do que vai ser no futuro. Eu vim para ficar 10 anos para surfar a onda que tá chegando. Não para chegar a hora que tá todo mundo chegando.
É, pois é, então é uma baita barreira cultural, né? Porque é o que você falou, né? As pessoas nem tão habituadas a tomar esse cuidado, né, com essa higiene bucal, mas também é uma baita oportunidade, né? Se você conseguir surfar essa onda aí, né? E você nem pensa em voltar para o Brasil. Você foi já com esse intuito de ficar 10 anos, você já está há 2, e sem pandemia,
eu quero voltar,
né?
Eu quero voltar, mas de férias. Eu quero passar um mês, quero ver meus amigos, família, mas não para viver, porque o Brasil ele vai levar muito tempo para se reconstituir, né? Do que aconteceu, o coronavírus, os governos. E é bem complicado você estar acostumado agora. Eu estou acostumadíssimo. Por exemplo, eu largo a chave no meu carro, na minha moto, esqueço. Eu vou para outro lugar, volto no outro dia, tá lá a chave, ligado. Tá lá. Eu venho tomar um café, coloquei meu celular, fone novo aqui. Não vai passar ninguém e vai pegar meu celular. Meu dinheiro está todo conectado no meu celular, não tem problema. Então, eu quero comprar, quero pedir, tá tudo certo. Eu não posso ir hoje porque se eu sair da China, não volto. Ela tá fechada. Ninguém entra. Só chinês consegue ir e voltar.
Nesse momento, ainda mais sendo brasileiro, se você voltar pro Brasil e tentar regressar aí...
Pisar no Brasil não sai. Já era. Não vai para lugar nenhum do mundo, porque tá complicadíssimo. É bem complicado. Hoje, se eu não me engano, para quem... volta da China e é chinês, tem que fazer 28 dias de quarentena. Nossa. Mesmo sendo chinês.
Um mês.
Isso é um negócio que eu não vejo no Brasil. O Brasil foi o último país a se fechar para estrangeiros. A gente viu a Argentina, Uruguai, todo mundo se fechando. O Brasil foi o último. E depois eu vejo ainda que os brasileiros estão viajando. Eles continuam viajando. Vai para o México, vai para os Estados Unidos, vai para Londres. Vai e volta e não tem quarentena. Ou seja, eles vão, eles podem ficar... doentes, só que eles não são assintomáticos, voltam, criam uma mutação, passa para alguém, e aí quando que a gente vai conseguir? Porque a vacina é um negócio coletivo, ou faz para todo mundo ou não vai funcionar. Mas é um tema muito político, é bem complicado.
É complicado, mas enfim, eu moro em São Paulo, né, que é uma grande capital, e o que eu percebo é que a quarentena vale para grandes estabelecimentos, então para assim... redes de lojas, para shoppings. Agora, se você vai em bairro periférico, que é onde eu moro, papelaria está aberta, entendeu? Mecânica em frente à minha casa está aberta. E é um serviço essencial? Talvez não, né? Então é complicado, mas acho que é também uma falta de respaldo político no sentido de entender o momento e dar algum amparo também, né? Para essa galera que também está, sem renda. Mas você acha que a aceitação do chinês e dos estrangeiros, tem bastante estrangeiro aí, foi melhor pro lockdown do que tem sido aqui no Brasil?
Na verdade, foi cultural, né? Vou fazer um paralelo com a China e o Brasil. Aqui existe o hábito cultural de guardar dinheiro, tá? Existe a poupança, existe o guardar para envelhecer, existe o guardar, salvar para seu neto. Acabou, você tem 30 anos, está guardando para o seu neto. Isso é impensável numa cultura ocidental ou mesmo brasileira. É impensável. E eles acreditam fortemente no Partido Comunista. Por quê? Eles passavam fome há 30 anos atrás. Tem gente que lembra disso. Há 30 anos atrás, eles não tinham comida. Ainda não tem. Então, eles entendem que é uma boa fase e que eles têm que guardar dinheiro. E todos eles têm dinheiro guardado. E aí entra outra parte, que é a parte política. A China, ela tem um ambiente autoritário. Eu mando, vocês vão fazer, e eu vou dar condições para que haja. Ou seja, vou fechar você vai ter um subsídio, vai ter um auxílio, vai ter um dinheiro. Assim como Portugal. Portugal está colocando, para quem está em pequenos e médios e grandes empresários, tem uma cota em euro de tanto a partir do prejuízo. 100 mil euros para o micro, 150 mil para o médio, 300 mil euros para o grande empresário. No Brasil, então na China eles aceitaram bem. Fecharam, fizeram. A China ainda foi além, foi na escala federal, né, federativa, fechou a China inteira para não deixou ninguém voltar. No Brasil, a gente não tem essa não é uma coalizão, né? Cada um por si. E aí acontece o seguinte, a gente tem a parte do governo que tentou aprovar um negócio que se chama auxílio emergencial de R$200, não conseguiu, a oposição criou um por 600, carretou até que aumentou a popularidade do governo federal, porque a informação de que não foi a oposição não é, então ficou como se o governo federal pensasse em R$600 para todo mundo. E nesse momento, ele briga novamente para liberar esses R$600 e remover os direitos dezenas de servidores públicos, fazer uma reforma administrativa totalmente errada, que não mexe nas altas castas. Então, falta consciência de que não existe dinheiro infinito e não existe pandemia que vai passar. E precisa de plano, ação, tática e fundo para fazer isso. Precisava pagar o auxílio emergencial para o seu mecânico que está aí. Num valor legal, R$1.200, R$2.000, entendeu? Para a dona de casa e fazer eles ficarem em casa realmente, porque a gente teve diversos picos de mortalidade e eles caíram, né? Não foi por milagre, foi por medidas, tanto do Mandetta, que era um bom ministro, por aprovação do conjunto da oposição, fazendo R$600 emergirem, R$1.200 para as mulheres. Então, essas medidas, elas são afirmativas na questão do vírus. Elas fazem com que caia. E você teria que ter negociado no longo prazo. Então, eu saúdo até o João Dória, que foi visionário, e estava fazendo com a Sinovac. A Sinovac está sendo utilizada em larga escala na China hoje, junto com a ChinaVac, que é a primeira aqui. E segunda é a Sinovac. Fora isso, o governo tá importando e comprando um monte, está vacinando todo mundo. Eu estou para ser vacinado também. Os foreigners aqui, os estrangeiros, vão ser os últimos a serem vacinados, como tudo, né? Mas
ainda assim, você está circulando sem máscara, né? Olha como já está avançado nessa questão, porque realmente é o coletivo, né? Se o grupo já...
É o coletivo. Né? É o coletivo.
Se o grupo já está imunizado, enfim, ou boa parte dele, já faz com que outras pessoas circulem mais livremente também, né?
Olha, não é nem querendo ser chato. O negócio é, eu tive, quando foi o ápice do coronavírus, eu tinha um aplicativo que a gente via, a gente teve 400, 500 casos em Shenzhen, 20 milhões de pessoas, de chineses, estrangeiros. 400 casos. Foi o lockdown para 400 casos. Nisso, eles monitoraram todo mundo que fez contato, e eu sabia, porque o mapa me mostrava o vírusinho andando da pessoa. Era bem legal. Fora isso, eu não vi mais nenhum caso. Pode ser que o partido oculte, a gente não saiba, porque aqui a mídia é controlada, mas não temos caso nenhum. Eu não tenho nenhum caso para te falar agora, teve um caso essa semana. Não tem caso. Vai ter um caso, e se tem a notícia na China inteira.
É que no Brasil, acho que a gente foi uma mescla, né, do pior momento político, pior momento econômico, com uma questão cultural, igual você comentou, né, muito, muito forte, que é, as pessoas não guardam dinheiro, nem para elas mesmas, o que dirá para os outros, né, enfim, pegou todo mundo de calça curta. Mas é isso, Fábio. Além tem disso, mais algum ponto
que você acha que legal?
Eu acho que já deu uma boa clareza aí.
Eu acho que tem só mais um. É o seguinte, quando foi o ápice da pandemia, eu liguei para minha mãe, que é grupo de risco, e falei, ó, mãe, vou falar com o porteiro. Eu vou passar as medidas que estão fazendo na China, que é um revólver, um termômetro para você medir a temperatura, álcool em gel em tudo, todas as elevadores protegidos e sendo limpados de duas em duas horas com álcool em gel, porque é o ponto de contato, fita filme, né, em tudo que possa ser tocado e substituída de tantas e tantas horas. Fora isso, os deliveries deverão ser entregues fora da entrada do condomínio, deverá ser feita uma tenda para colocar lá, onde somente o delivery vai deixar lá e a pessoa vai conseguir tirar coisas básicas, para não ter ponto de acesso.
Não ter contato com o entregador, né?
É, não tem contato. Tudo, qualquer delivery vai ser feito naquele ponto. Vai ser feito uma cabana para colocar as coisas de plástico mesmo, uma tenda, uma forma básica. E a gente registrar numa planilha todo mundo que fez isso, quem pegou e retirou qual momento, para saber se teve contato com alguém que trouxe alguma coisa que tinha um vírus. A resposta do síndico foi o seguinte: eu não tenho lei no condomínio hoje que me autorize a fazer isso. Eu não tenho lei hoje que possa me impedir com que um morador receba alguém. Porque aqui você não poderia receber. Eu não pude visitar amigos durante 2 ou 3 meses, porque eu não podia entrar no prédio dele. A minha namorada, ela tem um salão. O salão dela não podia receber os clientes dela para fazer o cabelo. Era simplesmente, você não mora aqui, você não vai entrar. Mesmo morando, você podia sair 2 vezes ao dia. Então, funcionou. Aí, nisso, ele me falou, não tenho como impedir. Então, acho que fica esse gancho hoje. O Brasil não tem lei, não tem autoridade, não tem estrutura. E vou além, a parte cultural pesa muito, porque se fizer isso, o morador do bloco A, 5C, vai falar: quem é você para me impedir da minha namorada da noite do Tinder vir aqui agora? Quem é você contra a minha razão, a minha vontade e o meu desejo, o meu egoísmo de receber alguém agora? Então, eu comprei um apartamento caríssimo de não sei quantos mil e eu tenho um carro do ano. Então, o egoísmo e a parte de coletividade não é bem estruturado, não é ensinado na escola. Então, é um negócio que a gente aprende aqui. Mas se eu for pegar o metrô agora, o metrô, ele tem, além de câmeras, todas as câmeras do metrô têm infravermelho para detectar sua temperatura. Um negócio para deixar a minha mala, para detectar se tem alguma coisa na minha mala, que é bomba ou se tem vírus ou alguma coisa. E eu preciso usar máscara. Fora, tá tudo bem, tô indo pra casa, tá malhando. Então, falei muito, acho que é isso.
Não, acho que já deu uma boa clareza, Fábio. Eu super agradeço aí a nossa conversa, porque é uma realidade que acho que é tão diferente em todos os sentidos, assim, né? A gente ouve falar bastante da política, da economia, mas realmente pega muito essa parte cultural que você mencionou agora no fim. Pega muito a parte tecnológica, porque aqui a gente não tem nenhuma tecnologia de rastreio. Poderia ter, a partir das operadoras de telefonia e tal, mas... Não foi desenvolvido, né, para isso, enfim. É isso, né? A gente tem que aguardar agora os capítulos, as cenas dos próximos capítulos aqui no Brasil.
Infelizmente. E só para fechar, deixa eu te mostrar um pouquinho da China, só de onde eu estou aqui. Ó, tô numa Starbucks. Ó, dá para ver?
Dá, dá para ver sim. Pessoal
bem
na
legal.
Rua.
Prédio para cá. É muito lindo, né? Aqui é normal. Deixa eu virar de frente aqui, ver se consegue ver.
Quantos habitantes tem aí na cidade onde você mora?
20 milhões, 21 milhões, algo nesse sentido.
É megalópole, aqui, né?
É metrópole. Aqui é a cidade modelo da China, o Vale do Silício chinês. Então, por isso que é muito tecnológico. Por exemplo, aquele carinha, aqui é tudo moto elétrica. Eu mesmo tenho a minha motinha elétrica, deixa eu te mostrar. Tá ali, ó, paradinha, tá vendo?
Uhum.
Então... Você faz... E é muito luxo, né? Os prédios são de alto padrão. É caro. É bem caro, mas é legal.
Galera, depois desse bate-papo com o Fábio, o que vocês acham? Vocês acham que a gente poderia estar fazendo alguma coisa diferente no Brasil para lidar com a crise do coronavírus, no ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, até do ponto de vista político? Lembrando que o Fábio mostrou algumas cenas da China. Se você ficou curioso para ver quais são essas cenas, vai lá no YouTube do Econoic, onde tem todas as imagens e também essa conversa editada. Até o próximo conteúdo.